Essa série que começa hoje é baseada no livro do Dan Kimball sobre o maior livro, o melhor, mais transformador livro da história. E olha as perguntas que já estão na capa do livro. Entendendo as partes da Bíblia, que são anti-mulher, anti-ciência, pró-violência, pró-escravidão e outras coisas que soam estranhas, Stranger Things. Então você tem aqui um livro, Como Não Ler a Bíblia. Qual que foi o gatilho para ele escrever esse livro? Qual que foi o start, a primeira ideia? Um aluno manda uma mensagem para ele dizendo: eu terminei de ler a Bíblia e não consigo mais ser um cristão. Eu tive boas experiências na igreja, mas quando eu li a Bíblia, eu fiquei chocado com aquilo que eu encontrei e eu não consigo mais ser um cristão. O que mais nós falamos para você, para a nova geração, é leia a Bíblia. Mas algumas pessoas, ao ler a Bíblia, não conseguem entender algumas coisas, e essa série vai te ajudar a ler a Bíblia, a se apaixonar pela Bíblia, a entender a Bíblia, a como ler a Bíblia, a como não ler a Bíblia. Então eu estou empolgado para essa jornada de 3 mensagens. Esse livro, ele vai complementar aquilo que a gente vai falar aqui. A gente vai ter live complementando, que é muito conteúdo. A gente também tem conteúdo extra no canal do Eleve no Telegram, para você também assistir mais coisas, ler mais coisas e se aprofundar nesse assunto. Você está empolgado? Eu estou empolgado para essa série. Eu quero começar lendo aqui 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Olha o que Pedro fala sobre um trecho da interpretação bíblica. Olha só. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Está falando das cartas paulinas. Nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender. Gente, não é assim algo que alivia o seu coração, que Pedro achava difícil entender as cartas de Paulo? Sabe, não é só a gente, meros mortais, não. O apóstolo Pedro também fala que tinha dificuldade de entender algumas cartas de Paulo. E aí ele vai falar que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Essa parte da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ela fala sobre o dia do Senhor. E algumas pessoas fizeram traduções, interpretações literais. E em outra versão, nessa parte que fala que os ignorantes e fracos na fé, fala que mestres distorceram o sentido. Imagina, Jesus fala assim, que não vai passar essa geração até que todas essas coisas aconteçam. E aí, eu imagino que aqueles mestres diziam o quê? Que o que Jesus falou não vai acontecer, porque, na verdade, era para acontecer naquela geração e não aconteceu. Então, havia um problema de interpretação do que Jesus tinha dito. Paulo escreve, e aí, daqui a pouco, tem gente que está distorcendo o ensino. Gente, não é privilégio, não é, sabe, coisa do nosso tempo de TikTok, de YouTube, de Instagram, que tem gente que fica o dia inteiro fazendo live sobre o Apocalipse para ganhar mais seguidores, para polemizar sobre todos os acontecimentos que estão aí no nosso tempo. Então, já tinha uma confusão sobre a visão escatológica e Pedro escreve sobre a dificuldade de entender e de mestres que se aproveitam de algumas coisas que são difíceis de explicar e assim estão causando a própria destruição deles mesmos. E aí, nós temos outras questões que aparecem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é anti-ciência? Será que o mundo só tem 10 mil anos? Será que Deus criou mesmo o mundo em 6 dias de 24 horas? A Bíblia é pró-violência, a Bíblia manda matar mulheres e crianças inocentes, Deus extermina pessoas com violência. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. A Bíblia é anti-mulher. A Bíblia manda as mulheres ficarem caladas, em silêncio. Será que é isso mesmo? A Bíblia manda homens mandarem suas mulheres. A Bíblia é pró-escravidão, anti-camarão. Sabia que tem um trecho na lei que fala que era proibido comer camarão? E também ela está cheia de mandamentos bizarros. A Bíblia é intolerante? Existem mais de 7 bilhões de pessoas hoje na Terra. Existem mais de 4 mil religiões. Então, será que a Bíblia é intolerante com outras crenças, com outras culturas? Então, tem questões que ou você pode se deparar com elas ali atacando um sistema de fé que você tem caminhado com Jesus e confiado nele, tem ouvido pregações, porque a gente prega os textos bíblicos aqui, a gente usa camisetas com textos bíblicos, a gente tem experiências lindas com Jesus na igreja e depois parece que esconderam a parte da Bíblia da gente. Ou será que a gente não leu e não buscou entender da forma certa? E aí daqui a pouco você está lá na sua faculdade e você vai receber alguns memes como esse, dos seus amigos. Olha aí os memes. O unicórnio que foi deixado para trás. E aí ele fala, pô, vamos esperar o próximo ônibus, porque Noé não colocou a gente na arca. Porque alguns cristãos explicam que os unicórnios não estão mais presentes nos dias de hoje, porque eles não entraram na arca. Olha esse meme aí que é muito famoso, na verdade, no contexto americano, que vai mostrar Isaías 34:7, que vai falar do unicórnio, e vai falar, conheça a sua Bíblia, ou seja, se você lesse a sua Bíblia, se você conhecesse a sua Bíblia, você ia saber que esse é um livro de fábulas. Tem aí um outro meme, né, unicórnios na Bíblia, aí a pessoa fala, tá bom, entendi, né. Outro meme aí que tem, na verdade, um post que ataca a Bíblia, falando sobre como a Bíblia trata mulheres, e aí vai se pegar o texto de 1 Coríntios 14, 34, e fala, silêncio, mulher. E aí pega o texto lá que diz, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Olha esse outro. Jumenta falando é coisa para burros. Se eu tenho uma Bíblia que fala que a jumenta falou, eu tenho que ser burro para acreditar nisso. Outro meme aí em cima de 1 Timóteo 2, 11 e 12. Você já foi trollado com situações como essa? Parece que a nossa fé não faz sentido, parece que a nossa Bíblia é um livro de fábulas, é um livro obsoleto, é um livro do passado, é um livro que não é adequado ao nosso tempo, é cheio de mandamentos esquisitos, é cheio de coisas bizarras. E a chave é o seguinte, nesse contexto todo, tá? A chave para uma fé saudável é aprender a como não ler a Bíblia, como não ler a Bíblia. E esse livro fala sobre isso, e a mensagem de hoje fala sobre isso. Então, a grande maioria dos versos perturbadores, a grande maioria dos trechos perturbadores da Bíblia, eles foram lidos erroneamente, eles foram interpretados erroneamente. E aí, nessa série, nós vamos ter 3 mensagens, olha as mensagens. Hoje, como não encontrar unicórnios, e a chave é nunca leia um versículo. Semana que vem, como não matar um tiranossauro rex, dando sentido ao conflito Bíblia versus ciência. E na última semana, como não entrar numa briga de torcida organizada. O amor é o caminho, a verdade é a vida. Então, se você vier nas próximas 3 mensagens, nas próximas 2, você vai ter a continuidade desse assunto com temas que você nunca viu dentro de uma pregação do Eleve. Quem está curioso? Tem gente que está chocada. Espírito Santo nos ajuda. Então vamos lá. Como não encontrar unicórnios na Bíblia? Então, primeira coisa, sim, é possível encontrar unicórnios na Bíblia. Veja essas traduções da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, que é mais próxima da tradução King James. Números 23, 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. E Isaías 34:7, e os unicórnios descerão com eles. Os unicórnios descerão com eles. Gente, olha só, mais do que um problema de unicórnio na Bíblia, a gente tem um problema maior, que é a Bíblia está sendo usada para descredibilizar a própria Bíblia. Mas vamos resolver primeiro o problema do unicórnio, tá? Vamos resolver o problema do unicórnio. O primeiro, aí o termo original dessas traduções para unicórnio, que não aparecem só nesses dois versos bíblicos, vão aparecer em outros lugares também, eles vão aparecer na tradução da King James, que vai acontecer ali em 1611. E quando, em 1611, o termo original do hebraico encontrado era, eu não sei a pronúncia correta, mas é reem. E esse termo, ali a tradução dele é um grande animal com um chifre protuberante, um grande chifre. E aí, o que eles fizeram? Como os tradutores daquele tempo não sabiam conectar com nenhum animal que eles conheciam, eles foram lá para a Septuaginta. A Septuaginta, ela data ali entre 300 e 200 antes de Cristo. A Septuaginta foi a tradução da Bíblia inteira para o grego. A Bíblia, na verdade, a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento para o grego. E eles vão entender ali que a tradução foi para monoqueiros, que significa literalmente um chifre. E aí, ao se depararem com essa palavra, eles vão traduzir para a palavra em inglês, que é unicórnio, que significa apenas um chifre. Se você estivesse na equipe de tradução da Bíblia, e você se deparasse com um grande animal que tenha um chifre, talvez você ia usar o unicórnio, você ia usar o rinoceronte indiano. Põe a imagem do rinoceronte indiano, que é um grande animal de um chifre só. Só que os tradutores da Bíblia para a versão King James não tinham, talvez, conhecimento desse animal. Eles poderiam ter colocado, e não quer dizer que estaria correto. O fato é que existia um grande animal com um chifre que os autores que foram inspirados por Deus, que escreveram esses textos, eles tiveram uma visão, eles ouviram Deus falar algo e eles olharam ao seu redor e aquilo que eles viram que mais se parecia era aquele animal que eles estavam familiarizados. Que você vai pegar aí essa tradução, quando esse texto foi escrito, foi 1400 a 700 antes de Cristo. Aí você vai para 1600 depois de Cristo, você tem uma distância. E você tem uma distância de contexto, você tem uma distância de cultura. E aí, eles não sabiam que animal era esse. Depois, dentro de pesquisas geológicas, de fósseis encontrados, se sabe de um animal, por meio dos fósseis, que também parece com o que é descrito pelos assírios, que era, eles chamavam ele de Rimu. Esse animal extinto na ciência é falado Elasmotherium sibiricum, que é esse bicho grande aí, ó. Então, assim, a ciência sabe da existência desse bicho, que não é exatamente aquele cavalo bonito, branco, que aparece muito coloridinho, que tem um significado mágico, que as pessoas falam hoje em dia. Mas se sabe da existência desse animal. Tanto é que na NVI se fala do boi selvagem. Então, na NVI não vai ter unicórnio, vai ter boi selvagem. Porque também existe essa possibilidade, que é como pode, possivelmente esse animal pode ter sido chamado. Coloca aí a imagem do esqueleto do animal montado, encontrado, que se tem lá, está aí. E aí até tem um meme sobre unicórnio, como é a expectativa que ele fosse e como ele realmente é. Coloca aí para mim, por favor. Olha só. A expectativa era essa. O Elasmotherium. Que palavra difícil de falar, hein? Elasmotherium sibiricum. É essa coisa estranha aí à direita. Então, assim, na tradução bíblica, quando você vai olhar, você pode entender o seguinte, que existem coisas estranhas na Bíblia, mas ao mesmo tempo existem explicações. Se você não quiser ser simplista na sua resposta, na sua busca, mas se você for pegar canais de YouTube, se você for pegar canais ateístas, agnósticos, você for pegar entrevistas de TV, até teve um programa americano de comédia que foi premiado, que ridicularizava trechos da Bíblia. Por exemplo, tem lá na lei mosaica que o homem não podia tocar na pele de um porco morto, e a bola de futebol americano é feita de couro de porco. Então, eles falaram, então, se a gente colocar luva, a gente pode jogar futebol americano? E eles ridicularizam. Colocaram um presidente falando que ele ia vender a filha dele como escrava, um personagem dessa série. E aí você vai ter aí ataques constantes com relação a algumas coisas que estão ali dentro da leitura bíblica. Então, eu quero trabalhar com você aqui hoje, tá? Quatro princípios de como você deve ler a Bíblia, de o que você tem que ter em mente quando você for ler a Bíblia. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando a gente for ler a Bíblia é uma biblioteca, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. Quando eu for ler a Bíblia, eu tenho que entender que eu estou entrando numa biblioteca. Então, a palavra Bíblia veio do grego, que significa livros. Então, eu tenho que ter em mente que o quê? A Bíblia é composta por 66 livros, que contém histórias, poesias, profecias, carta e lei. Ela foi escrita em três línguas diferentes, aramaico, hebraico e grego. Ela foi escrita durante um período de 1.500 anos. Então, tem coisas que foram escritas que têm uma distância, uma da outra, de quase 1.500 anos. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, de diferentes culturas e contextos. Teve gente que escreveu a Bíblia que era um vaqueiro, que é um dos profetas do Antigo Testamento. Tem reis, tem alguém de uma alta cultura e formação, tanto na cultura greco-romana, tanto na escola judaica, que é Paulo. E você vai ter pessoas extremamente simples, e você vai ter pessoas de diferentes contextos que vão escrever, que vão ser inspiradas por Deus para escrever a Bíblia que a gente tem hoje. E também a Bíblia foi escrita no contexto de dois tipos de alianças que Deus tem com o homem. A palavra testamento significa o quê? Quem sabe? Aliança. Então, é a antiga aliança e a nova aliança. Eu tenho tudo isso dentro da Bíblia. Então, não entender as características históricas e a natureza da Bíblia pode levar você a abusos e confusões. Isso é claro. Então, eu preciso entender a natureza da Bíblia. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho que me imaginar o quê? Entrando dentro de uma biblioteca. Quando já entrou dentro de uma biblioteca e já foi para a sessão de poesias? A poesia mexe com o quê? Com imaginação. Com emoções. Quando você entra dentro de uma poesia, você viaja. Quantos assim viajam e depois não sabem nem onde estava lendo? Aí, a poesia é assim. Aí você sai da sessão de poesia, você vai para uma sessão de história, que vai relatar fatos, que vai relatar genealogias. Imagina você saindo da sessão de história, entrando dentro de uma sessão de direito, que são as leis, que tem um contexto, que tem um tempo, que tem uma cultura, que não tinha a higiene que se tem hoje, que não se tinha muitos conhecimentos que nós temos hoje. E aquela lei existiu para proteger um povo naquele tempo. E você tem, sim, Jesus veio para cumprir a lei? Veio. E Jesus, ele vai trazer ali o contexto de uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus. Mas eu não posso entrar ali como se eu estivesse lendo o mesmo tipo de sessões que eu estava lendo antes. Eu estou entrando dentro de uma sessão jurídica. E ali eu vou ter profecias e vou ter diversos tipos de livros. O Dan Kimball, ele fala assim: mesmo que tenha sido escrita por muitos autores diferentes, a Bíblia Sagrada, ao contrário dos outros livros, tem algo único. Atrás de todos aqueles autores humanos está um único autor. Foi escrita por autores humanos que foram guiados e inspirados individualmente pelo Espírito de Deus. Deus quer que o conheçamos como um único autor. Então, ele se relaciona com a gente, E ele se revela em cada forma que foi escrita, em cada tempo que foi escrito. Ele não esconde os erros das pessoas que aparecem na história de como ele se relaciona com o homem em tempos, em momentos diferentes. Segunda Pedro fala sobre também a interpretação bíblica. Ele fala assim: temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Ele fala que ninguém pode explicar por si mesmo, e fala que Deus falou conosco por meio de cada uma delas. Então eu tenho que ter um relacionamento com Deus, e eu tenho que entender as particularidades da Bíblia escrita em tempos diferentes, de formas diferentes, e entender, então, as características históricas, as características, as peculiaridades da Bíblia. Segundo, a Bíblia é nosso guia temporal para a vida, mas não foi escrita dentro do nosso contexto atual. Isso não muda que a Bíblia é para nós. Isso não muda que toda a palavra de Deus é inspirada. Isso não muda a grandeza da Bíblia. Mas eu vou ter, como a gente viu a questão do unicórnio, pessoas escreveram, inspiradas por Deus, com aquilo que elas viam e entendiam no seu tempo. Ela não foi escrita por pessoas que vivem nos nossos dias de hoje. 2 Timóteo 3, 15 e 16. A instrução de Paulo ao discípulo, ao menino, ao jovem Timóteo: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então Deus está falando aqui, por meio de Paulo, que conhecia profundamente as Escrituras, que tinha tido um relacionamento com Deus. Gente, Paulo tem uma autoridade tão grande para falar, sabe por quê? Porque o seu entendimento errado da Bíblia hebraica fez com que ele perseguisse e matasse cristãos. O seu relacionamento com Jesus, cheio do Espírito Santo, com a mesma Bíblia hebraica, fez com que ele levasse vida a todas as nações, aos gentios, e fosse perseguido pela fé que ele tinha, e por ela ele morreu. A Bíblia pode ser mãe de uma heresia. A Bíblia pode ser o start do seu ceticismo. A Bíblia pode ser, a forma errada de lê-la pode ser um tropeço na sua jornada de crescimento espiritual. Mas quando nós nos conectamos com o autor dela, e quando nós entendemos a grandeza dela, quando nós não buscamos coisas simplistas rapidamente, erroneamente, e a valorizamos com a grandeza que ela tem, nós vamos ter vida, nós vamos ter experiências com Deus poderosas, nós vamos ser salvos de nós mesmos, nós vamos ser conduzidos por Deus para os lugares que Ele tem para nós em nosso tempo. Então eu preciso olhar a Bíblia, entender essas particularidades. Então, de um lado, cremos que a Bíblia é 100% inspirada por Deus. Podemos crer que as palavras nos documentos originais da Bíblia são exatamente o que Deus queria dizer, e que todos os livros e os dois testamentos bíblicos são para todas as pessoas em todas as épocas e lugares. E, por outro lado, nós devemos considerar o quê? Que a Bíblia não foi escrita originalmente a nós. Então, quando Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, ele escreveu aos irmãos de Éfeso. Quando Jeremias escreveu ao povo exilado na Babilônia, e ele vai falar em Jeremias 29:11, que Deus tinha planos de paz para eles, e era uma palavra dura. Por quê? Porque mesmo com o aspecto de uma visão futura de paz e de prosperidade para o povo, aquela carta dizia, aquele texto profético dizia, que o povo ia ficar 70 anos no exílio. E eu tenho um ensinamento nesse texto para hoje, sim ou não? Eu tenho um ensinamento lá do texto profético de Jeremias escrevendo para o povo no exílio. E eu leio e eu tenho uma palavra de Deus para mim nesse texto. Quantos já foram consolados por Deus? Quantos já foram encorajados por Deus? Quantos decidiram perseverar quando você lê que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, planos de lhes dar um futuro, uma esperança e não de lhes causar dano? Você já foi abençoado por esse texto? Eu fui. É para todo mundo, em todo tempo, em todas as culturas? É. Mas originalmente, Jeremias escreveu para um povo exilado na Babilônia. E esse texto, eu tenho que entender. Então, quando eu leio, eu recebo para mim. Mas eu tenho que entender o contexto que está por trás. Eu tenho que entender quais são as características. Para quê? Para não ter uma interpretação errada. Para não ter uma interpretação diminuída. Para não ser alguém que pega a Bíblia e utiliza, né? Eu não tenho inspiração, eu sou meio criativo para adaptar o que eu quero. E aí isso pode ser um perigo, ou eu posso julgar, posso dizer que é um livro que não serve para nada. Então eu tenho que entender essa particularidade. Ela não foi escrita em nenhuma das línguas modernas. O hebraico que era falado naquele tempo não é o mesmo hebraico que o povo de Israel fala hoje. Não se fala o grego daquele tempo, não se fala o aramaico daquele tempo. E as línguas modernas não são as línguas que foram usadas ao escrever a Bíblia. E também ela não foi escrita com a nossa cultura contemporânea em mente pelos autores inspirados por Deus que a escreveram. O Dr. John Walton, ele fala o seguinte: nós cremos que a Bíblia foi escrita para nós, que foi feita para todos, em todas as épocas e lugares, porque é a palavra de Deus, mas ela não foi escrita para nós. Ele fala, foi para nós, mas não foi para nós, entendeu? Não foi escrita na nossa língua, não foi escrita com a nossa cultura em mente e nem em vista dela. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que mudar o meu jeito perigoso de ler a Bíblia. É lógico que quando eu leio a Bíblia, eu vou ver lá Moisés abrindo o Mar Vermelho. E tudo que tiver de difícil na minha frente vira mar. E tudo que eu tiver de fé vira cajado. É ou não é? E se o irmão está passando por uma crise financeira, eu falo, Deus vai abrir esse mar na sua frente. É ou não é? Então, isso eu não tenho que diminuir a minha fé. Mas eu tenho que ter cuidado, quando eu leio a Bíblia, de não aplicar tudo de uma forma direta, rápida, sem pensar, excessivamente prática, e daqui a pouco eu não estou lendo mais a Bíblia, daqui a pouco eu não estou estudando mais a Bíblia, daqui a pouco eu não estou tentando entender mais profundamente a Bíblia, eu só quero rapidamente entender o que é para mim e pronto. E eu preciso valorizar, amar a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, ame a sua Bíblia, ame a palavra de Deus. Você já viu que quando você não ama alguém, tudo que ela faz é errado? Pega uma pessoa que você não vai com a cara dela. Quando vocês estiveram sinceramente errados sobre a atitude de alguém. Ou quando você não conhece. Posso falar de uma experiência minha sobre coisas que eu não conheci e que no primeiro momento me soou estranho, mas depois não tinha nada a ver? Francisco veio pregar de Portugal, português que pregou aqui na conferência. E ele, um cara incrível. E quando eu vi, ele estava o tempo inteiro mexendo no celular e tinha uns índices assim, verde, vermelho, não sei o quê, e uns números. Falei, cara, esse cara não para de olhar os investimentos dele. Aterriza aqui, vem ajudar, abençoar a gente. E ele ficava ali no celular, ele estava ali sentado, ele abria o celular, mas daqui a pouco eu vi ele tirando uma caneta. Ele olhava o celular e ele levanta a camisa e ele aplica um negócio na barriga dele. Depois ele conta um testemunho que ele tinha diabetes tipo 1. Ele não estava vendo celular para ver os investimentos dele. Ele estava vendo o índice de açúcar de um dispositivo que ele tem e que se ele não cuidar disso, ele morre. Se eu não o conheço, eu estou vendo o que ele está fazendo. Ele está olhando no celular o tempo todo, ele está olhando o índice. Mas o que ele está vendo não é o que eu penso que ele está vendo. Eu não tenho um pai que tem o problema que ele tem. Eu não tenho um filho que tem o problema que ele tem. E se eu não conheço sobre esse tipo de problema, eu digo que é outro problema. E quando eu vi, eu falei assim, como eu sou um idiota, gente. Como não tem nada a ver o que eu pensei. Eu quase que eu me senti na obrigação de pedir desculpa para ele. Desculpa pelo que eu não falei e pensei. Depois eu até falei para ele, assim, não, pode contar. Eu falei, vou usar esse exemplo um dia, já estou usando já. Porque às vezes a gente faz isso, o que a gente não conhece, o que a gente não entende, ou que a gente tem uma predisposição de achar que não é bom. Eu já vou julgando como se fosse uma coisa que eu chuto aqui, mas eu acerto lá longe. Não tem nada a ver. Então eu tenho que amar a Bíblia, eu tenho que valorizar a Bíblia com a grandeza, com a inspiração, com o livro de Deus que ela é, para não tomar decisões, interpretações, para não ter ali uma resposta precipitada daquilo que Deus não está dizendo, daquilo que Deus, sabe, não diz, não é isso que Ele quis dizer. Para que eu entenda o que Deus quer falar conosco, o que Deus disse, por meio da pessoa que Ele usou naquele tempo, eu tenho que valorizar um Deus que pega alguém há quantos anos atrás? 3.400 anos atrás. Não tinha nuvem para subir, para preservar. Não tinha papel como nós temos hoje. Não tinha forma de preservar livros, não tinha bibliotecas. E Deus levanta alguém para escrever algo que Ele estava falando e preserva ao longo do tempo. Gente, se a gente pensar em tudo isso, tem tão poucas coisas difíceis de entender na Bíblia em consideração ao tempo que foi escrito, às pessoas que foi escrito, às condições que foram preservadas, e não tem nenhum livro com essa idade, com tantos originais encontrados, preservados, fidedignos, historicamente, a fidelidade da Bíblia, do livro, é algo assim assustador. Então eu tenho que valorizar tudo isso e entrar nesse universo com esse coração. Terceiro, todo versículo faz parte de uma história maior. Quando eu leio a Bíblia, por que eu não posso ler só um versículo? Porque todo verso faz parte de uma história maior. Fala comigo, todo verso da Bíblia faz parte de uma história maior. Eu tenho que entender isso. Então nunca leia só um versículo. Você já assistiu Star Wars? Quando já assistiu algum filme do Star Wars? Que imagem é essa aí? É o resumo. Que aparece onde? No começo. E por que que esse resumo aparece no começo? Pra você não ficar perdido. Pra você entender. Quando surge um personagem e a trama começa a se desenrolar, eu sei do que se trata. Então, quando eu tenho uma história, um enredo maior, eu preciso saber o contexto para saber o que vai acontecer naquela história. Sim ou não? Agora sim, Jesus ali nos evangelhos, Paulo falando às igrejas, às vezes ele cita uma parte da Bíblia hebraica. Rapidinho. E ele pega só um pequeno trecho. Você fala assim, se Paulo fazer isso, por que eu não posso fazer? Espera aí. Paulo, quando ele escreve, Jesus, quando ele cita, ele está numa cultura submersa na Bíblia hebraica. Eles não iam para a escola para aprender biologia, eles iam para a escola para aprender a lei e os profetas. Um adolescente, era comum um adolescente decorar a Bíblia. Decorar os livros sagrados. Então, um pequeno trecho era um gatilho para entender o grande enredo, o grande contexto do qual aquele texto foi tirado. E mesmo assim o povo fazia confusão. Agora sim, hoje em dia, grande parte desse auditório sabe falar de todo o enredo complicado de Star Wars. Eu não vou dizer aqui nesse auditório, mas muitas pessoas do nosso tempo não sabe falar nada do grande enredo da Bíblia. Então, quando eu entro, eu caio de paraquedas dentro de um contexto, dentro de uma grande história, eu sou atropelado. Se eu tiver interpretações precipitadas ali, é porque eu não entendi o contexto como um todo. Olha como João começa o livro, o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João. Olha como ele começa, dando o contexto como um todo. Parece que está entrando em Star Wars. Olha como ele fala: no começo aquele que é a palavra já existia. Jesus não surge do nada. Ele está falando do contexto como um todo, ele está voltando lá para Gênesis. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Quando eu pego a Bíblia, eu não estou falando de uma história de ficção da Disney, da Marvel, de Star Wars, de personagens fictícios. Eu estou falando de um Deus real, que escreveu um livro sobre o seu relacionamento com a humanidade, que revela Cristo do começo ao fim, e que Ele quer se relacionar com pessoas reais, de todas as culturas, de todos os tempos. Eu não posso estragar esse enredo, pegando apenas um trecho e julgando o significado todo. Especialistas de estudo da Bíblia falam, leia pelo menos um parágrafo, entenda o contexto, saiba o que a história como um todo quer dizer, na onde você tirou. E a narrativa da Bíblia tem 6 grandes atos, coloca a imagem aí dos 6 grandes atos em que a Bíblia foi escrita. É muita coisa para hoje, então eu vou fazer uma live na terça-feira com o pastor Andrei, nosso pastor de ensino, de discipulado do IPAD, sobre os 6 atos da Bíblia. E tem mais coisas sobre esse assunto lá no nosso Telegram, que você pode assistir e ler durante essa semana. Já coloquei um vídeo lá hoje. Então nós temos que entender esse grande enredo, como o pecado entra nessa equação. E aí você tem uma... E esse grande enredo também está aqui nesse livro, que você pode pegar depois. E por último, a Bíblia inteira aponta para Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Lucas 24, 25 e 27. Olha Jesus falando da Bíblia hebraica, Jesus falando do Antigo Testamento. Ali no caminho de Emaús, os discípulos estavam decepcionados. Por quê? Porque não entenderam o que a Bíblia queria dizer. Porque não entenderam o que Jesus disse para eles. E aí a Bíblia fala que Jesus se aproximou. O evangelista Lucas vai mostrar como Jesus explica as palavras. Ele não explica apenas com informação e conhecimento, mas o coração deles queimava quando ele ensinava. Em nome de Jesus, você vai ter o autor da Bíblia do seu lado, fazendo o seu coração queimar quando você lê a palavra de Deus. Não é só uma leitura de um livro de história, de informação, de lei, de poesia, é mais. E olha só, Lucas 24, 25 e 27, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Não quer dizer que todo verso bíblico tem uma interpretação que é Jesus que está sendo falado ali. Não, mas Jesus está dizendo, ele pegou lá do começo, igual João começa lá, no princípio era o verbo era Deus, ele criou todas as coisas, ele estava com Deus. Ele vai pegar lá desde o começo e ele vai explicar tudo. E ele vai mostrando que tudo apontava para ele. A sua Bíblia é um livro sobre Jesus. O grande enredo, a grande história é sobre Jesus. Então, deixa eu te dizer algo aqui. Ame a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a ver esse enredo completo, aprenda a valorizar cada parte, e se tem algo que te gera dúvida, se tem algo que não bate com o Deus amoroso, com o Deus justo, com o Deus fiel, com o Deus que é onipotente, com o Deus perfeito que você conhece, questione a forma que você entendeu. Questione que tem algo por trás que você não sabe. Dê o benefício da dúvida, porque você está se relacionando com Deus que te ama, que é real, e que uma das formas dele se manifestar é por meio da Bíblia, que ele vai te conduzir a uma jornada de crescimento. Deixa eu te dizer algo aqui, o seu amor por Jesus sempre vai ser atacado. A sua fé sempre será atacada. Você não vai entrar numa faculdade e vai encontrar um monte de pessoas que vão te ajudar a entender a Bíblia, a ver a Bíblia de uma forma como Deus a escreveu, como um Deus de amor que a preservou para você. Um livro bom, um livro útil, um livro cheio de sabedoria. Você tem uma fé que do começo ao fim ela é contracultural. Sabe, nós não podemos ser mais, sabe, tem gente que quer ser muito inteligente para questionar a Bíblia, mas não passa de ser mais uma pessoa superficial que fala de amor, que fala de bem, que fala de tolerância, mas no final das contas não tem uma atitude condizente e profunda sobre amor, sobre aceitação, sobre restauração, sobre perdão, que o nosso Deus não somente fala, mas enviou o seu próprio filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos livre acesso a ele. Então, não permita que a sua fé seja atacada, desmoronada, desconstruída, e tenha um relacionamento real e poderoso com Deus. Então lembre-se, a Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. É o único livro. Salmo 119, 105 e versos 111 e 112. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Sabe por que às vezes a gente questiona a Bíblia? Porque o nosso Deus é o nosso próprio prazer. Porque o nosso Deus, às vezes, é a nossa ideologia. O nosso Deus é o nosso próprio conforto. O nosso Deus é a nossa razão. E eu quero que tudo se renda ao meu Deus. Se Deus é de fato meu Deus, tudo se renderá diante dele. E eu encontrarei o sentido que ele quer dar, que ele quis dar, que ele deu para todo esse enredo da história. Eu encontrarei no meu tempo, porque a Bíblia é mais atual do que as notícias que vão estar na internet amanhã. E ele quer se relacionar com a gente hoje. A Bíblia também é uma forma que Deus escolheu para se relacionar com você em 2023. Ela foi preservada por isso. Quando você pega um livro ali, ó, do Vishal Mangalwad, o livro que fez seu mundo, você vai ver o impacto de todas as culturas que adotaram a Bíblia como sendo um livro de sabedoria. Ele vai falar que, por exemplo, a alfabetização de homens, mulheres, crianças, de todas as pessoas, nas culturas que nós temos hoje, é uma influência judaico-cristã que vem da Bíblia. Vai falar que direitos humanos é uma herança de culturas bíblicas. Casamento monogâmico é uma herança da Bíblia. Ninguém tratou uma mulher como Jesus tratou nos tempos de Jesus. Ninguém tratou crianças como Jesus tratou nos tempos de Jesus. Então que nosso relacionamento com Deus seja transformado ao conhecer a Deus e ter a revelação do livro de Deus no nosso tempo, e que sua fé seja fortalecida hoje em Jesus.